UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Essa é a Rádio UFMG Educativa, Ciência, Cultura e Cidadania nas ondas do rádio.
Isso, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
O que temos agora, Lolis?
E com ele também aí, ó, a gente já tá ouvindo, né, José Miguel Snick. Que até o próximo dia 27, né, acontece o Festival de Inverno de Itabira. E na programação desta semana, José Miguel Wisnik, num formato de aula show, fala sobre as questões mais importantes do livro Veneno, Remédio, o Futebol e o Brasil, lançado em 2008. E apresenta aí também, né, um repertório voltado para as relações e os diálogos da canção com o futebol, percorrendo músicas de todas as fases de sua carreira. Então, para conversar com a gente sobre o livro, o show, a carreira, recebemos aqui no Conexões o músico, ensaísta, livre docente em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, José Miguel Wisnik. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luiz, Elias, que prazer falar com vocês.
O prazer é todo nosso, viu? Muito obrigado mesmo, em nome dos nossos ouvintes e escutantes. Muito bacana. Esteja em casa, viu, José Miguel Wisnik?
Ah, é como eu me sinto sempre que eu vou a Minas Gerais.
Então vamos começar com uma coisa, assim, que não tem jeito. A Copa do Mundo não tem nenhuma semana que ela acabou. Sei que você gosta de futebol, escreveu sobre futebol, curte o futebol, batalha pelo futebol arte. E aí eu queria que você fizesse um balanço. Wisnik, até hoje a cabeça está doendo e a gente está perto do Mineirão, o lugar do palco do 7-1.
Não me diga.
É, a UFMG, o Mineirão faz parte da UFMG, está no nosso quintal, rapaz. Então eu olho de lado aqui, todo mundo olha para o Mineirão e fala, ah, Mineiraço, ah, Mineiraço. Wisnik, nos ajude, o que aconteceu, Wisnik?
Ah, isso é difícil responder assim, né, rapidamente, mas...
Mas vamos lá.
Eu acho que, claro, que tantos aspectos estão envolvidos, né, tantos de dentro do campo, de fora do campo e tudo, né. Eu escrevi um artigo no Globo, porque eu tenho uma coluna no Globo e também uma entrevista no Aliás do Estado de São Paulo, né.
Sim.
Quer dizer, tem um aspecto entre tantos, mas um aspecto que eu acho que é muito forte no futebol brasileiro, que é uma espécie de estrutura da expectativa que com a qual a gente joga, tendo sido campeão do mundo, né?
Ah, tá.
E isso, na verdade, é uma coisa como se a gente não vê nenhuma seleção, vamos dizer assim, a Copa do Mundo foi muito empolgante, inclusive porque seleções pequenas se comportaram como se fossem seleções médias quase fizeram acreditar que são grandes, né? E seleções grandes, por sua vez, tombaram como se fossem pequenas, né?
Legal isso, hein?
Então isso deu um giro, que é aquilo que antigamente se chamava a roda da fortuna, né? A roda girou como uma roleta, então coisas de baixo foram para cima, coisas de cima foram para baixo, né? Mas só o Brasil está ao mesmo tempo em cima e embaixo, porque... É um dos quatro finalistas, é o pentacampeão do mundo e tomou a goleada dos séculos ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Então, é esse traço que isso é que é o mais intrigante, né? O fato de o Brasil, ao mesmo tempo, estar lá em cima e lá embaixo, né?
É, porque nós estamos entre os quatro melhores, se
Exato.
Você pensar, né? Passamos uma semifinal que a gente não passou na última Copa.
Ao mesmo tempo, tomamos uma goleada
pois
como
é.
Nenhum dos times pequenos tomou. E se a gente pensava que Espanha e Portugal já tinham tomado a grande goleada, né? Ela sobrou para lá. Então foi todo um jogo de reversões, né? Agora, voltando assim, para o Brasil, eu acho que nós temos uma síndrome de somos muito grandes e somos muito pequenos, né? É uma oscilação, assim como se fosse uma gangorra no nosso imaginário, né? E é por isso que o livro que eu escrevi, inclusive sobre futebol, se chama
isso.
Veneno, Remédio, Futebol e o Brasil, por essa espécie de alternância. Então, quando foi na Copa de 50, havia uma grande expectativa de que o Brasil ganharia aquela Copa, né? Por tudo que nós sabemos, estava na iminência de ganhar.
No entanto, nunca tinha ganhado uma Copa antes, né?
Não, absolutamente.
Uhum.
Mas na Copa de 38, isso é muito importante... O Brasil, pelo menos, pela primeira vez apresentou uma seleção miscigenada, quer dizer, que tinha negros e mulatos, e foi uma seleção que tirou o terceiro lugar e prometeu aquilo que o Brasil de fato se tornou, que nós éramos o país destinado ao futebol e que o futebol era destinado para nós, entende? Então, em 50, havia uma grande expectativa disso no Maracanã. E aí, aqui acontece aquela partida onde há uma espécie de implosão do time durante o jogo, né? E que é o chamado Maracanaço, né?
Isso.
E agora, o Mineiraço é uma espécie de, de espelho daquilo. A Copa voltou para o Brasil. Novamente, nós tivemos uma partida anômala, né? Mas dessa vez, justamente porque é como se a gente tivesse que fazer jus a todos os títulos conseguidos, né? Então isso é uma coisa que insufla todo o tempo a expectativa, né? Ou seja, eu vejo isso como uma espécie de desequilíbrio entre o que é imaginário e o que é real, como se a gente tivesse dificuldades de dimensionar o tamanho do time, né?
Sim,
então,
sim.
Esse time, de certo modo, era objetivamente menor do que a gente esperava que ele fosse, né? Além do que, ele perdeu o Neymar, e aí isso foi, vamos dizer, um grande desarranjo dentro do campo, e ao mesmo tempo continuávamos devendo para o Hexa, né?
Sim, bom, então sempre que a seleção jogar, vai vir o peso do Penta vem e a expectativa do Hexa também, é isso que você falou,
vem,
né?
Não é verdade que ele vem junto, no sentido toda a expectativa, o modo como se narra, o modo como se diz, sempre é o ônibus da seleção traz...
Verdade, rumo ao Hexa, né?
Rumo, isso chegando ao Hexa, como se... Isso significa que no pacote vem um compromisso com cinco títulos já conquistados, né? Digamos que a Costa Rica não tinha este problema, né?
Mas, Wisnik, olha só.
Me engana quando empatou com a Alemanha.
Com a Alemanha. Mas, por exemplo, quando éramos tetra, né, nós tínhamos um peso também. E conseguimos o Penta. Tem gente que lida melhor com o peso, né?
Não, claro, para isso depende da estrutura com que você tem dentro do campo para suportar esse peso, né? E naquele momento, um time que tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo Gaúcho, ou seja, não tinha um craque diferenciado, solitário dentro de campo, né? E depois aqui, nesse nosso caso, contundido e
fora
de campo, né?
Verdade, tá bom. Bom, 10h52.
Mas com isso eu não pretendo explicar.
Não, mas é legal porque você levantou algumas questões que a gente não tinha pensado. E eu achei muito bacana você voltando ao seu livro, né? O Veneno e o Remédio. Né? Tá no mesmo lugar ali, né? Essa euforia e essa frustração, o complexo de vira-lata e a mania de grandeza, né? Uma
exatamente.
Coisa assim.
Nesse sentido, a Copa no Brasil teve bem esse aspecto, essa síndrome de Veneno e Remédio, não é isso? Que é essa ambivalência entre o grande e o pequeno, entre o maior e o menor, entre... um sonho de grandeza que você carrega consigo e, ao mesmo tempo, todas as insuficiências que vêm junto.
Muito bem, agora 10h52, você está ouvindo a Rádio FMG Educativa, estamos conversando ao vivo aí com o músico, compositor, ensaísta José Miguel Wisnik. José Miguel Wisnik, né, o seu livro Veneno, Remédio, Futebol e o Brasil, aí você vem aqui agora em Itabira no Festival de Inverno com a aula show que brinca com esse nome, né, Veneno, Remédio, Futebol e a Canção. Como é que vai ser esse formato aí, como é que mistura aí a canção com o futebol, com o Brasil?
E com um show, né?
Pois é, não deixa de ser um show. Muitas vezes eu tenho feito esse formato de um show com canções que abre espaços para falas, né? E que comentam as canções e tal. E no caso, esse show tem canções minhas de várias épocas e tal, mas abre um momento para falar do futebol, e tem uma canção que eu fiz chamada Sócrates Brasileiro, que tem relações grandes com o livro Veneno Remédio. Na verdade, quando eu fiz a canção, eu estava pensando no que depois veio a ser o livro, então existe uma relação entre elas. E também nós vamos cantar e eu vou comentar longamente a canção do Chico Buarque chamada O Futebol, que é uma espécie de tratados do Chico Buarque sobre a poesia do futebol, né? E ao mesmo tempo, é claro, falar disso que estamos falando aqui, que é tentando entender o que não dá para entender, né?
Wisnik, eu acho interessante porque o convite surgiu há mais tempo, né?
É.
Imagino que você pensou um pouco nisso, né? Depois da Copa, né? O que eu vou falar.
É.
E de domingo para cá você deve ter mudado o muito que você ia falar também, né? As coisas são vivas nesse sentido, né,
Wisnik? É, exatamente. Na verdade, quando a gente pensou, quer dizer, eu fui convidado para fazer uma coisa que fosse ao mesmo tempo música e que tivesse relação com o futebol, sabendo que estaríamos no pós-Copa, né? Daí, a que a gente fica, quer dizer, isso fica em aberto, o que, que vai acontecer, né? A depender do, justamente do acontecimento da Copa. Eu sempre sinto a Copa, sempre senti, eu sou daqueles que a vida se resume a 4 anos em que você espera a Copa.
Então, tamo junto nisso.
Eu acho que desde isso, desde criança que eu sou assim, não sou... E como você, como tantos, né? É, ou seja, a Copa é um marco, assim, na vida da gente. A gente, até aquele inglês chamado Alex Belos, que escreveu um livro muito interessante sobre o futebol brasileiro, ele diz que no Brasil é como se a memória coletiva fosse marcada por Copas. E são as nossas referências, né?
Uhum.
A gente não teve guerras, por exemplo, que como... Na experiência, vamos dizer, dolorosa da Europa, né? O mundo um pouco é datado pelas guerras, no Brasil pelas Copas, né? Que são as referências, porque é como se fosse a cada 4 anos o Brasil se defronta consigo mesmo, né? Através da Copa. E eu acho que a Copa, ela parece assim... nesse sentido, um oráculo, como se fosse o oráculo vai falar, entende? É, como se fosse a Copa, dá uma amostra, assim, do estado do mundo. Não sei se eu estou sendo claro com essa minha imagem.
Sim.
Mas, então, eu achava isso mesmo, que a Copa ia falar alguma coisa sobre o que nós estamos vivendo, né? E eu acho que, afinal de contas, a Copa juntou aqueles que diziam não vai ter Copa, E a Copa das Copas. O que aconteceu foi, de fato, a grande Copa das Copas, em que o Brasil se encontrou consigo mesmo no seu próprio território. Foi uma Copa belíssima, empolgante, ela se realizou, mas, ao mesmo tempo, ela é como se essa ferida dentro dela está dizendo aquilo que diziam aqueles que não vai ter Copa. Quer dizer, não vai ter a Copa da euforia, não vai ter a Copa de uma... de um puro oba-oba.
Isso.
E foi um pouco que, afinal, foram não os movimentos de rua durante a Copa, mas foi a própria história, né, futebolística da Copa, que veio juntar essas duas pontas, digamos, a negativa e a positiva, né?
Mais uma vez, o veneno e o remédio.
É.
Muito interessante, muito
Exatamente. Interessante.
Wisnik, nós temos um tempo, né? Infelizmente, o tempo é curto, mas eu não posso deixar de fazer, né, pelo menos duas perguntas aqui e pedir para você, né, se puder nos revelar, ia ser muito bacana. Estamos ao vivo na rádio. E eu queria fazer uma pergunta para o professor pesquisador e outra para o músico ensaísta. Primeiro, o músico ensaísta, temos alguma novidade para esse ano, para agora? Como é que vai o músico aí, hein, Wisnik?
É, não, nesse momento eu estou justamente de imediato indo a Minas. Inclusive depois eu estarei, eu vou fazer uma palestra em Belo Horizonte no dia 18.
Opa!
Na abertura desse evento chamado Noturno dos Museus.
Isso,
né?
Isso.
No Museu Abílio Barreto, eu acho que às 19 horas no sábado.
Legal,
e
ótimo.
E aí vai ser sobre música e literatura, porque sobre Mário de Andrade, que aliás tem o poema Noturno de Belo Horizonte, né, que está inspirando o nome desse Noturno dos Museus.
E isso agora é dia 18, logo, né, na sexta-feira.
Isso, exatamente.
Tá bom.
E se tiver condições lá, eu vou também tocar algumas músicas, quer dizer, sobre o poema do Mário, sobre Drummond e tudo, né?
Vai ter condições, pode ficar tranquilo. Vai ser dado um jeito.
É. Depois vou estar também no Inverno Cultural Ouro Branco, São João del Rei e Sete Lagoas. Né?
Uau!
Na sequência dos dias 20, 21 e 22.
Então tá bom. E
mas,
pois não.
Mas a pergunta que você fez é uma pergunta maior sobre o que né, sobre os ensaios, os escritos.
Isso,
né?
Isso.
Eu escrevi um ensaio grande sobre Chopin, e que vai sair possivelmente como um e-book pela Companhia das Letras.
Então, esse ano ainda?
É, assim espero.
Tá, legal. E nas pesquisas, né? Pesquisando o quê? Algum projeto específico? Como é que estão as coisas, hein, Wisnik?
Eu estou voltado para reunir as minhas colunas, porque há 4 anos eu escrevo no Globo, colunas semanais, né?
Uhum.
E agora eu estou transformando essas colunas num livro. Então é um projeto que está me ocupando. Na verdade, são 4 anos que eu escrevo, é como se fosse o marco também desse livro e dessas colunas, é de copa a copa.
Gostei dessa estratégia, viu? Legal, de copa em copa.
É.
Então tá bom, legal. Wisnik, para finalizar mesmo, você acha que cabe um jogador, um treinador estrangeiro na seleção brasileira?
Eu acho que sim, que é o momento, na verdade, porque nós estamos num embaraço, assim, né, em relação a isto, porque é como se o futebol brasileiro dá mostras de que ele está precisando de coisas, vamos dizer, de se pensar com mais fundamento e com mais alcance, em suma, baixar a bola, né?
Baixar a bola.
E eu acho que o Brasil padece, nesse momento, de uma falta de cultura futebolística, no sentido de técnicos que estejam apresentando coisas novas, que dialoguem com o futebol mundial atual, etc., né? Eu soube que na Argentina, por exemplo, eles convidaram 2 vezes o Guardiola para estar lá, para debater futebol e tal. E o Guardiola é uma figura fundamental desse momento, né? Pela atuação dele no futebol espanhol e no alemão, que são 2 grandes acontecimentos do futebol nos últimos tempos. E ganharam as 2 últimas Copas, né? Então, o Guardiola não foi técnico de nenhuma dessas seleções, mas ele está por trás de um
claro.
Desses.
Tá?
Uhum. E não é que, quer dizer, eu fui favorável à ideia de que, na época, que o Guardiola fosse o técnico da seleção brasileira. Eu acho que é um tabu a ser quebrado, né? Mas, mais do que isso, não se trata... O que é interessante é que os argentinos, que afinal chegaram em segundo lugar e com uma seleção que apresentou consistência, né? Os argentinos têm o técnico da seleção argentina, mas tem também o técnico da seleção colombiana, que foi muito bem, o técnico da seleção chilena, que foi muito bem, e o técnico do Atlético de Madrid, que foi absolutamente surpreendente na Champions League, né? Ou seja, são 4 técnicos importantes fazendo coisas no mundo, né? Os técnicos argentinos. E eu lembro que eles estão com essa cultura futebolística de dialogar com o futebol mundial, né? E no Brasil não se vê nada disto. Então, eu acho que tanto poderia, quer dizer, isso é muito complexo, mas poderia ter um técnico estrangeiro no Brasil, seria
uma experiência.
Não teria condições de trabalharmos com a nossa cabeça, que supõe que somos
os melhores,
melhores,
né?
Maiores e tudo mais, mas no mínimo que haja uma cultura futebolística em que haja esse tipo de diálogo. Eu cheguei a provocativamente na entrevista que eu fiz no Estadão dizer que devia chamar um técnico argentino para dirigir o Brasil, que seria o escândalo dos escândalos. Né?
Olha, no basquete nós já temos um técnico argentino.
Exatamente, no basquete.
Campeão mundial, campeão, né, olímpico, né?
Na ginástica olímpica nós temos técnicos, em suma, do leste europeu,
isso.
Em outras modalidades e tal. Claro que no futebol isso é um tabu imenso, né?
Uhum.
O que não dá é simplesmente ficar nesse esquema da substituição de técnicos, substituição de nome por nome, sem pensar um projeto para o futebol brasileiro no estado atual da coisa.
Tá bom. Bom, Wisnik, mais uma vez, muito obrigado em nome dos nossos ouvintes, né, que estão ligados conosco aqui na UFMG Educativa. Seja bem-vindo a Minas Gerais,
muito,
né, para comer o nosso pão de queijo, viu?
Oba!
Pelo jeito, você vai enjoar do pão de queijo aí, porque você vai rodar por Minas, que não é brincadeira.
Né?
Não, pão de queijo não enjoa nunca.
Muito obrigado, viu, Wisnik?
Tá, muito obrigado a vocês, Elias, Luiz, Aitão. E um abraço para todos, esperando encontrá-los aí.
Tá bom, um obrigado. Grande abraço, valeu.
Tá, valeu.
Obrigado, boa tarde, bom dia ainda, né? Tá aí, a gente conversou com o José Miguel Wisnik, né, aí sobre aula show. É, Veneno, Remédio, Futebol e Canção, que é nessa quinta, isso, amanhã, também conhecido como amanhã, de 17 de julho, dentro da programação do 40º Festival de Inverno de Itabira, né? O evento acontece na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, que é no centro da cidade de Itabira. A programação completa está no FCCDA, né? Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, as iniciais, .mg.gov.br/40festival. E lembrando aí, né, que na verdade a turnê por Minas Gerais é longa, no dia 18,
ele
na
tá
quinta-feira em Itabira, dia 18, ele está aqui em Belo Horizonte, na programação do Noturno nos Museus, né, que é um evento aí promovido pela Fundação Municipal de Cultura, que vai abrir um monte de museu aqui da capital, com programação durante até mais
madrugada
tarde da noite.
Dentro. É, isso.
E um desses museus aí participantes é o Museu Histórico Abílio Barreto.
Isso.
Então aí a partir das 19 horas tem a palestra aí, o sarau com José Miguel Wisnik.
Ótimo.
E depois ainda passo por Ouro Branco, Inverno Cultural de Ouro Branco, São João del Rei e Sete Lagoas.
E Minas adentro, esse grande sertão veredas, muito bom. E muito legal, né, a palavra dele sobre o futebol e procurando trabalhar o tempo inteiro o futebol para na relação com a nossa sociedade, a sociedade brasileira. E foi bem interessante, ele levantou algumas questões aí, assumiu alguns pontos de vista, muito, muito bacana. Então você que está ligado conosco, daqui a pouco essa entrevista vai estar no site da rádio, www.fmg.br/rádio. Okay?
Achei interessante a coisa, né, de viver esperando 4 anos esperando Copa, em função
disso,
da espera
disso.
Da Copa. Né? E aí até me ocorreu uma coisa assim, Elisa, até falar rapidamente, né, porque com a minha idade eu vi o quê? O Brasil ser tetra, ser penta, assim,
isso.
Um muito perto do outro.
Perfeito.
E já tem algumas Copas que ele é ex. Então,
você está mal acostumada.
E pela minha idade, acho que é mais ou menos a idade dos jogadores, então talvez seja esse o peso,
pesa,
né?
Assim, isso,
pesa
legal,
mais
Lones.
Por causa disso. Uhum. Então, assim, eles viram o tetra, viram o penta e o hexa não vem nunca, então
isso,
o peso,
é uma obrigação de vir o hexa, né?
É.
Porque, agora você imagina em 94, quando a gente não ganhava desde 1970.
Pois é, isso aí eu que não vivi, eu nem sei
anos.
O que é isso.
É, então é muito louco. Eu vivi exatamente essa parte aí, né, da frustração ali em 1982 e tal. Então quando... É um pouco mais tranquilo, assim. Eu sei que tem outros times bons aí, eu já vi muito time bom ganhar. Mas realmente a pressão é diferente nessa geração.
Isso.
Bem
a
lembrado,
nossa geração
viu?
Aí, ó, que viu o tetra, viu o penta ali. Foi na final, né?
Foi,
perdeu na França,
na
mas
França,
foi pra final.
Isso mesmo.
Tanto que em 2006 foi lá a primeira vez que eu vejo o Brasil não ir pra uma final.
Final. Mal acostumado.
Aí, acho que, na hora que tava falando desse peso, eu pensei, falei, acho que tem a ver com isso também.
Tá bom.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.